Está no ar. O Jornal do Senado.
Líderes partidários definem amanhã rito do julgamento de Dilma Rousseff.
Comissão aprova a proposta que proíbe importação de peles de animais sem origem certificada.
MP que substitui 10 mil cargos de confiança por funções de servidores é aprovada por comissão mista.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes partidários definem amanhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o rito do julgamento de Dilma Rousseff, que começará no próximo dia 25.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, descarta o plebiscito proposto pela presidente afastada e busca acordo com o governo federal em favor dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repórter Érica Christian.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, discute com os líderes partidários as regras para o julgamento de Dilma Rousseff com o início no dia 25. Entre as definições estão sessões no final de semana. A previsão é de que a etapa final dure até 5 dias. 2 para as testemunhas, 1 para o debate entre defesa e acusação, 1 para os questionamentos à presidente afastada e outro para a votação. O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que Dilma deve se defender pessoalmente.
E a disposição dela é vir enfrentar cada senador. Ela está convencida que não cometeu crime. Então isso tem um peso muito grande.
Na tentativa de barrar o impeachment, Dilma divulgou uma carta em que apela para que não seja cometida a injustiça de se condenar uma pessoa que não cometeu crime. Ao reconhecer erros, ela se comprometeu com um plebiscito para novas eleições presidenciais. Ao ressaltar a lisura do processo do impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, descartou novas eleições.
Na democracia, a melhor saída sempre é a saída constitucional. Plebiscito, novas eleições não estão previstos na Constituição. Então, isso não é bom.
Em reunião com o presidente interino Michel Temer, Renan Calheiros levou demandas dos governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Entre elas, o aumento de 2% do fundo de participação, o repasse de recursos emergenciais e a liberação de empréstimos internacionais. Segundo o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, Temer encaminhou os pedidos para a equipe econômica.
O presidente Michel Temer disse do seu compromisso com o equilíbrio federativo, entendia que os pleitos eram legítimos, mas pedia um pouco mais de tempo.
Mas senadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ameaçam a não votar a renegociação da dívida dos estados, caso as demandas não sejam atendidas.
Comissão mista aprova a medida provisória que substitui 10 mil cargos em comissão por funções exclusivas de servidores públicos.
Agora a MP segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado. Repórter Maurício De Santi.
A MP acaba com 10.462 cargos em comissão, os chamados DASs, que são de livre provimento dos órgãos públicos. No lugar, são criadas, na mesma proporção, funções de confiança denominadas funções comissionadas do Poder Executivo, que são ocupadas por servidores públicos de carreira. A intenção do governo é profissionalizar a administração pública e incentivar a meritocracia entre os servidores concursados. Além disso, o governo afirma que haverá uma redução de custos de R$ 253 milhões de reais para os cofres públicos. A diferença é resultante do menor valor pago às funções. O relator da MP, deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, esclareceu que não há prazo para que o governo federal se enquadre nas regras estabelecidas pela medida provisória.
Não tem prazo, vai depender dos decretos. Agora o executivo baixará os decretos, organizando a sua estrutura administrativa interna de cada órgão.
O relator revisor da matéria, senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, disse que apesar da aprovação unânime pela comissão mista, ele ainda vai ouvir os servidores públicos e outros interessados na matéria.
Nós vamos agora debruçar aí com mais propriedades sobre o que foi aprovado, o que está sendo proposto, para que a gente possa ter aí uma avaliação, a partir até de manifestações interna e externa, de se ela realmente ela é propositiva ou se ela realmente pode fazer qualquer tipo de retrocesso ou qualquer tipo de avanço desnecessário.
Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje a proposta que proíbe a importação de peles de cães, gatos, coelhos e animais selvagens sem a origem certificada.
O relator, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que a medida coíbe a tortura contra esses animais. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Quem descumprir a lei pode ser preso de 1 a 3 anos e pagar multa. As mesmas penas são aplicadas a quem traz peles de animais ou artigos e derivados já vedados em lei. A proposta é do deputado Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro. Ele justifica a proposta afirmando que cerca de 10 milhões de animais são sacrificados anualmente por conta do comércio de peles. O parlamentar afirma que são frequentes as denúncias de maus-tratos nos criatórios e na extração das peles. Relator do projeto no Senado, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, apresentou um parecer favorável ao projeto por meio de um substitutivo que retira da proibição a comercialização de peles de chinchilas, cujas indústrias de tratamento estão instaladas no Brasil há décadas e, segundo ele, são devidamente certificadas.
Que tem todas as exigências cumpridas conforme a lei vigente no país e as exigências também dos ministérios. Como tal, diante dos fatos que apresentaram documentos e provas, decidi por bem que fosse feita essa, não exclusão, mas que aqueles que cumprem não estivessem sobre essa vedação.
Pelo texto do relator, também ficam de fora da proibição as peles de animais destinadas a instituições educativas e científicas. A matéria agora segue para a votação no plenário do Senado.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou que a proposta de reforma trabalhista, que está em discussão no governo e que deve ser apresentada em 90 dias, vai tornar precárias as relações de trabalho e restringir direitos.
A senadora acredita que a proposta inclui a flexibilização do Fundo de Garantia, Férias e 13º. Assim, empresas e sindicatos poderiam, por exemplo, negociar o parcelamento do 13º salário.
Para Ângela Portela, fica claro que o governo interino de Michel Temer pretende reduzir direitos e garantias trabalhistas, sob a desculpa de que isso vai criar mais empregos. Só que não existe nenhuma relação entre precarização das relações de trabalho e criação de empregos, afirmou.
Então, essa lógica que estão querendo implantar de que desvalorizar o trabalhador, diminuir o salário de trabalhador, vai gerar mais emprego, ela é falsa. Não podemos, no Congresso Nacional e aqui no Senado, particularmente, admitir esse retrocesso. Retirar direitos dos trabalhadores é mais do que um golpe político. É um crime contra a nação e nós não podemos admitir de forma alguma.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, garantiu que as mudanças não se darão em prejuízo dos trabalhadores.
Elas serão feitas de forma a romper com o que chamou de amarras que prejudicam o próprio emprego e a competitividade do Brasil com as demais nações.
O mundo evolui. Nós precisamos evoluir, por exemplo, para um modelo de prestação de serviço em nível mundial, que a gente possa concorrer com países como a Índia, que é grande ofertador de serviço. Para isso, nós precisamos produzir conhecimento, mas precisamos sair também das amarras. É precarizar direitos trabalhistas? Não. Na verdade, evoluir a nossa legislação para que esses serviços possam ser prestados de forma competitiva no mercado internacional e, ao mesmo tempo, com garantias ao trabalhador.
Diante da quebra da safra do milho em Sergipe, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB do Estado, pediu aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e aos bancos do Nordeste e do Brasil urgência no atendimento às reivindicações dos produtores do Estado.
De acordo com o senador, esperava-se uma safra recorde de milho em Sergipe neste ano, o que gerou expressivos investimentos e aumento da área plantada. Só que, por causa da estiagem, a expectativa foi frustrada e já se prevê uma perda de 50% na produção, com um prejuízo de cerca de 600 milhões de reais.
Antônio Carlos Valadares explicou que a crise provocada pela quebra da safra do milho atinge mais de 20 municípios.
Os principais pontos elencados pelos produtores de milho prevê a decretação de estado de emergência nos municípios atingidos, a renegociação das dívidas com os bancos, além da agilidade nos trâmites do programa de garantia da atividade agropecuária Proagro. Não me parece aceitável neste momento de crise qualquer delonga nos procedimentos bancários.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.